Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio na JM FM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana, de 16 de fevereiro de 2022. Nesta edição fazemos o rescaldo da vitória diante do Penafiel, a contar para a 22ª jornada da Liga Portugal de SAP-SEG. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos as vitórias da nossa equipa de Júniors frente ao Vitória de Setúbal, em jogo da primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Zona Sul, e da vitória da equipa B frente ao bairro da Argentina. Fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube. Ficamos a conhecer a primeira rampa da época 2022, organizada pela secção de esportes motorizados do clube, a rampa da Ponta de Sol. Ainda damos eco da estreia da nossa equipa de ciclismo e conhecemos melhor o nosso guarda-redes da equipa de Júniors, Rodrigo Palha, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo da jornada 22 da Liga Portugal SAP-SEG, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional venceu por 3-0 na recessão ao Penafiel, mantendo assim intactas as suas aspirações na luta pela subida de divisão. Num jogo que decorreu à porta fechada, por um castigo que nada teve a ver com o comportamento incorreto do público, o Nacional foi sempre mais forte e ganhou vantagem aos 26 minutos por Júlio César, na recarga a um remate de Vítor Gonçalves ao poste. A reação do Penafiel raramente criou embaraços à equipa alvinegra, mas foi preciso esperar pelo quarto de hora final para que a vantagem fosse ampliada. Primeiro foi Rochês, servido por José Gomes, a bater Caio Seco, depois foi Dudu, a finalizar uma boa jogada coletiva com o 3-0 final. Justo e que permeia a melhor equipa em campo. Quanto ao filme da partida de domingo, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Baiano, Suliman, Júlio César, André Sousa, Danilovic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, Camacho e Rochês. Refira-se que o homem do jogo foi Camacho. Quanto às substituições, José Gomes por André Sousa, Alassane por Vítor Gonçalves, Jota por Danilovic, Dudu por Rochês e Ruben de Semedo por Marco Matias. A nível disciplinar, cartão amarelo a Marco Matias aos 21 minutos, Danilovic aos 45+2 e Camacho aos 70 minutos. O jogo teve arbitragem de João Cacegas. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro frente ao Penafiel, o treinador nacional, Rui Borges, sublinhou a ideia de que a sua equipa controlou sempre o jogo, considerando por isso o triunfo totalmente justo e dedicou a vitória aos adeptos.
O jogo, digo eu sempre, controlado pelo Nacional, uma boa vitória, na sua opinião.
Sim, uma boa vitória, merecida, e como disse bem, foi um jogo que tivemos sempre o controle do jogo, tirando ali 10 minutos finais da primeira parte, depois do golo ali 10 minutos, que ficamos ali bem ali um bocadinho de desconfiança, começamos a baixar um bocadinho a linha defensiva e a linha média, muito espaço entre linhas. Deu algum controle para a Fiel aí nesses últimos 10 minutos da primeira parte, mas uma primeira parte onde entramos muito bem, intensos, fortes, que era isso que queríamos, provocámos logo ali algumas situações na finalização perto da baliza do adversário. Chegámos ao gol com mérito e lá está, depois desse gol tivemos ali 10 minutos que não controlámos tão bem o jogo, começámos a ter comportamentos mais retraídos, menos confiança, corrigimos ao intervalo. Tinha uma segunda parte onde foi praticamente controlada, um jogo competitivo, dividido, penso que foi um jogo dividido, parte a parte, com bola, mesmo sem bola, um bom jogo, um jogo de segunda liga. Depois, quando chegámos ao 2-0, com o mérito também nosso próprio, ganhámos confiança e realmente controlámos o jogo melhor ainda, melhor principalmente quando tivemos bola. Chegámos ao 3-0 com uma belíssima jogada também, e penso que a vitória é justa, perante um bom adversário, claro. E depois, claro, que os golos também, o segundo golo deu totalmente confiança à nossa equipa, e é diferente depois no controle do jogo também, não ficámos tão perdidos, tão inseguros. Mas é uma vitória justa, queríamos dedicar também aos nossos adeptos que infelizmente não puderam estar presentes, não por culpa deles, por isso é uma vitória dedicada a todos eles que de certeza estão a sofrer connosco. Tá?
Vitor Gonçalves, passou-se,
grave? Sim, penso que não deve ser muito grave, é pancada, penso que não será muito grave, também vai ser avaliado entre hoje e amanhã, mas penso que não será, e espero eu que não seja nada de grave. Mas frisar também que a malta que entrou deu uma boa resposta, ajudou muito quem estava dentro, era importante também nesses momentos do jogo, quando entraram, darem uma força extra, e todos eles de alguma forma deram uma boa resposta, ajudaram muito a equipe. Fico feliz por isso, ver toda a gente focada e orientada só num sentido.
Agora nesta edição temos a análise à vitória frente ao Penafiel pelo comentador da Nacional na rádio, Emanuel Drummond.
Emanuel Drummond, análise à vitória diante do Penafiel por 3-0.
Bem, a análise é bastante positiva porque, para além do resultado, a equipa também produziu um futebol agradável de se ver. Confesso que esta época já vi o Nacional produzir jogos mais exuberantes e mais, enfim, e que deixam os adeptos ainda mais satisfeitos, mas este jogo efetivamente valeu bastante pelo resultado, que tinha que ser um resultado de uma vitória, e uma vitória expressiva como foi o 3-0, portanto nós precisávamos disso. Eu, na minha opinião, 1-0 era pouco, e uma execução também coerente com o resultado, na medida em que a gente realmente produziu futebol que já nos últimos dois jogos não vimos, e notou-se a equipa a trabalhar com o objetivo realmente de construir e convencer-se a si próprio que realmente tem força e tem capacidade para realmente produzir melhor futebol. Também uma nota bastante positiva foi que desta vez penso que Rui Borges também fez uma leitura apropriada do jogo. Vi que nós, ao intervalo, a nossa primeira parte, o lado esquerdo realmente não estava a ser ofensivo e incisivo no último terço. Inclusivamente, defensivamente também, tivemos muitas dificuldades. Portanto, o André Sousa não estava bem. E mexeu, meteu o Zé Gomes. Portanto, eu, muito honestamente, fiquei agradado com a surpresa. Ele, praticamente, dos primeiros jogos que não ouvia jogar. Aliás, teve lesionado e depois também não foi opção técnica. Gostei e, muito honestamente, pronto, penso que isto é um jogo, apenas um jogo, mas na sequência de jogos que já fizemos, se continuarmos assim, penso que vamos realmente ter mais alegrias num futuro próximo.
Agora, o futuro próximo é a deslocação à casa do líder, o Casa Pia.
Pronto, referia-me a isso mesmo. Penso que nós vamos defrontar o líder, é verdade. O líder, se quiser ser líder, terá forçosamente que assumir o jogo. E nós sabemos também que o Nacional é uma equipa matreira que sabe jogar nas costas do adversário, e isso poderá ser, obviamente, o Casa Pia assumir o jogo, poderá ser vantajoso para nós na medida em que nós podemos aproveitar o espaço e, enfim, facturarmos. A nossa defesa pareceu-me, portanto, eu até tenho medo um bocado de falar assim, mas pareceu-me um bocadinho mais consistente. Pelo menos neste jogo, esperemos que, se realmente nós estivermos em situação de vantagem, que eu espero que aconteça, contra o Casa Pia, não nos aconteça a mesma coisa que aconteceu no 3-2 com o Vilafranquense, de depois nós desequilibrarmos e sofrermos golos. Portanto, são estes os ingredientes que eu acho que são necessários para realmente ganharmos o jogo. ter consciência que vamos jogar contra o líder, mas às vezes os jogos contra as equipas, enfim, que lideram ou que estão melhores classificadas que nós, às vezes também servem de incentivo e de elan para os nossos jogadores, para realmente mostrarem que são capazes e que podem fazer a diferença.
A equipa regressou ontem de manhã aos treinos no Estádio da Madeira para dar início ao ciclo de preparação para o jogo do próximo sábado, frente ao Casa Pia, a contar para a 23ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o nosso defesa esquerdo, José Gomes, que afirma ter sido importante retomar as vitórias e diz que o Nacional vai à Casa Pia lutar pela vitória.
Zé, uma vitória convincente, 3-0 contra o Benfica, uma equipa forte, também anda nos jogadores chineses, uma equipa que vos ganha na primeira volta. E acima de tudo, isto também assinalar o Sérgio Consecutivo sem sofrer gols. A equipa está de regresso às vossas instituições, a equipa está num momento de forma. Como é que veio a este sistema?
Acho que o mais importante era voltar às vitórias depois do empate no Barzinho, que a gente obviamente queria ganhar. Mas acho que fizemos um excelente jogo contra, para mim, na minha opinião, uma das melhores equipas da 2ª Liga e uma das mais competitivas, e os 3 pontos eram o mais importante.
A nível defensivo, voltaram a sofrer gols, a equipa depois de uma fase muito aguada em que sofreu 7 gols, agora está finalmente está de regresso.
Sim, conseguimos estabilizar, pá, e é o 3º jogo sem sofrer gols, acho que é de assinalar, e queremos continuar assim.
A nível individual, 5 meses depois, José Gomes regressou à equipa. Como é que foi o trabalho ao longo destes 5 meses? Como é que foi estar tanto tempo de fora? Foi difícil?
Foi muito difícil, foi muito sofrimento, mas aqui a malta é incrível, o departamento médico, o team manager é incrível. Queria também dar aqui um ênfase ao psicólogo Albino, que foi uma pessoa muito importante nesta fase, e queria lhe agradecer, e a todos os meus colegas por este trabalho.
A verdade é que o Zé Gomes, após uma paragem tão longa, regressa com uma grande expressão e todos como um dos melhores em campo, segundo uma assistência. Como é que se faz uma expressão tão boa passar estes meses todos? Mesmo com todo esse apoio, certamente há aqui muita força individual, não é fácil regressar num momento tão positivo.
É trabalho, costumo dizer que é trabalho, mas também foi o apoio de toda a gente aqui, dos meus colegas, acho que isso torna tudo mais fácil.
José Gomes, podemos esperar daqui por diante?
O igual ou melhor?
A próxima jornada é contra a Passa Pia, um dos jogadores do campeonato. Como é que se vê essa deslocação?
Vai ser um jogo difícil. É uma equipa com muita qualidade, senão não estava em primeiro lugar. Mas obviamente queremos ir lá para ganhar, e é isso que vamos fazer.
Se o que a equipa trabalhou bem durante a semana, está preparada para esse desafio? Está-se a preparar bem para esse desafio?
Sim, creio que sim. Trabalhamos bem. A equipa trabalha bem todas as semanas, por isso acho que em termos de trabalho, em termos de dedicação, não há nada a apontar, e acho que vamos lá lutar pela vitória.
José Gomes, em conferência de imprensa ontem. Casa Pia, Clube Desportivo Nacional, disputa-se neste sábado, às 14h, com transmissão na Sport TV+. No confronto histórico, o Nacional, em 7 jogos, tem 6 vitórias e 1 derrota, com 15 golos marcados e 7 golos sofridos. A jornada 22 da Liga Portugal de Sabe-Segue teve início na passada sexta-feira, dia 11 de fevereiro, com o Casa Pia 1, Trofense 0, no sábado Mafra 3, Porto B 2, no domingo Clube Desportivo Nacional 3, Penafiel 0, Sporting da Covilhã 1, Benfica B 2 e o Farense 1, Académico de Viseu 1. Na segunda-feira, no fecho da jornada, jogaram-se 2 partidas, Chaves 1, Vilhafranquense 0 e o Rio Ave 1, Estrela da Amadora 0. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 6ª posição, com 36 pontos, com 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com 37 golos marcados e 27 golos sofridos. Brian de Rochês continua a liderar a lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de Sabe-Segue, agora com 12 golos. Na classificação geral, após estas 22 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia, com 43 pontos. Em segundo lugar, também com 43 pontos, o Benfica B. Em terceiro, o Chaves, com 42. Em quarto, o Feirense, também com 42 pontos. Em quinto lugar, encontra-se o Rio Ave, com 41. Em sexto, o Clube Desportivo Nacional, com 36 pontos. Em sétimo, o Porto B, com 31. Em oitavo, Penafiel, com 30. Com 29, em nono lugar, está o Mafra e o Estrela da Amadora. Em 11º lugar, o Leixões, com 27 pontos. Seguem-se o Vilafranquense em 12º lugar com 26, em 13º lugar o Trofense com 25, em 14º o Académico de Viseu com 24 pontos, em 15º lugar o Farense com 21, em 16º o Sporting da Covilhã com 18 pontos, em 17º lugar com 14 pontos o Verzim e na última posição a Académica também com 14 pontos. A jornada 23 da Liga Portugal de Sabseg tem início na próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro, às 6 da tarde, com o Académico de Viseu Leixões. No sábado, às 11 da manhã, Vilafranquense Académica. Às 2 da tarde, Casa Pia Clube Desportivo Nacional. No domingo estão agendados 4 jogos. Às 11 da manhã, Penafiel Sporting da Covilhã. Às 2 da tarde, Feirense Rio Ave. Às 3h30, Porto B Chaves. E às 7h30 da noite, Trofense Mafra. O fecho da jornada está previsto para a próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro, com 2 jogos. Às 6 da tarde, Benfica B, Farense. E às 7, o Estrela da Amadora, Varzim. Em jogo da primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Zona Sul, a equipa de Júniores do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde do passado sábado por 4-0 na recepção ao Vitória de Setúbal. Com uma primeira parte de bom nível, os alvinegros entraram praticamente a vencer no encontro com o gol de Francisco Gonçalves. Logo aos 2 minutos, Martim Gustavo, à passagem do minuto 17, aumentou para 2-0. Mesmo em cima do intervalo, aos 45+2, Sabu ampliou a vantagem no marcador para 3-0. Na segunda parte, os alvinegros geriram a vantagem e ainda chegaram ao 4-0 final por intermédio de Léo Rocha. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniors, Nuno Gonçalves, analisa a partida.
Nuno Gonçalves, análise à vitória frente ao Vitória de Setúbal.
Era melhor forma de entrarmos nesta fase. E vimos que entrar bem era muito importante, até porque as equipas que estão na posição de descida iam jogar umas com as outras e era importante entrarmos a vencer com um adversário difícil, que é o Setúbal, que já está numa zona confortável com 35 pontos. Entramos muito bem no jogo, os nossos jogadores foram os dignos profissionais. Ao entrar o gol, estávamos a vencer 3-0 com um penalti falhado. A segunda parte não foi tão boa como nós, a equipa técnica, sugerimos aos nossos jogadores, estávamos a ter mais bola, mas mesmo assim tivemos sempre o controle do jogo e conseguimos chegar ao 4-0. Foi um jogo muito bem conseguido, um jogo onde os nossos jogadores mostraram uma atitude sempre igual a eles próprios e foi merecido, foi 3 pontos muito importantes.
Agora segue-se o Amora.
Sim, agora vamos a Amora, todos vamos jogar contra todos outra vez. O Amora também está numa posição difícil. Nestes últimos jogos, o Amora foi das poucas equipas que nos conseguiu vencer aqui na Madeira. Temos como objetivo ir à Amora para procurar os 3 pontos, até para ficarmos tranquilos na tabela classificativa, que é uma situação onde nós nos propusemos em todos os jogos conquistar pontos, porque este clube não merece disputar, nem sequer sentir a fragilidade de poder andar na luta pela descida. Neste momento temos 10 pontos de diferença. Do Amora temos 13, queremos aumentar essa vantagem e quem é com esse sentido quando está logo na procura dos 3 pontos.
A equipa B do Clube Desportivo Nacional conquistou na noite do passado domingo uma importante vitória em Câmara de Lobos, batendo o Barre da Argentina por 2-0. Jogo este, relativo à segunda jornada do Campeonato Regional da Primeira Divisão de Futebol Sénior, que foi repetido devido ao facto de ter sido cometido na altura um erro técnico por parte da equipa de arbitragem. Com este triunfo, o Nacional soma agora 21 pontos, menos um do que os líderes, Santa Cruzense e Juventude de Gaula, e mais 5 do que o quinto classificado, o Barreirense. À Nacional na rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise ao jogo.
João Diogo, análise à vitória diante do Bairro da Argentina por 2-0.
Todos os nacionalistas, foi um jogo que entramos, portanto, é um jogo que vinha de um contexto de redução de jogo, por causa de um erro técnico da arbitragem. Sabíamos que era muita crítica, muito comentário, era um jogo algo nervoso, com os nervos à flor da pele. Sabia, a equipa sabia disso, claro que sentia um pouco isso, mas fomos para lá para mostrar aquilo que é o nosso futebol, mostrar aquilo que é a qualidade da qualidade dos jovens, da qualidade da nossa formação, e fomos imprevisíveis, fomos agressivos, com bola, sem bola, tentámos tentamos sempre procurar desbloqueios da linha defensiva do bairro, que estava muito gente compacta atrás, como era expectável. Chegamos ao gol relativamente cedo e depois chegamos ao segundo gol e depois foi gerir um bocado aquela intensidade e hostilidade do adversário. Conseguimos controlar isso, a equipa mostrou-se madura nesse aspecto e de forma natural ficamos com os três pontos. Podíamos ter feito mais um ou dois golos, ficava bem, pouco se passou, mas pronto, foi um resultado justo e de domínio claro e absoluto nosso.
Este resultado dá mais alento para enfrentar agora as restantes jornadas?
Sim, sabemos que uma vitória no próximo jogo, uma vitória, claro que depois do primeiro objetivo, que é potenciar um bom futebol, potenciar um bom jogo, potenciar aquilo que é a nossa formação, aquilo que é a nossa forma de trabalhar, e depois então procurar a vitória e tendo essa vitória, sabemos que nos põe num bom lugar para disputar os primeiros quatro lugares que dão acesso à subida de divisão. Agora não pensamos muito nisso, não pensamos muito no futuro, nos degraus a seguir, pensamos no próximo. O próximo é o Carvalheiro e pensamos em precisamente no Carvalheiro e em nós e no que é que nós queremos e qual é a nossa intenção, e essas contas fazem-se depois mais à frente.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competições. Assim, no Sub 13, Divisão de Honra Série B, Nacional B 3, Camacha 1. No Sub 12, na Divisão de Honra Série A, apuramento de campeão, Camacha 0, Nacional A 15. Na Série B, Nacional C 2, Estrela da Calheta 2. Na Série B, 1 de Maio 3, Nacional B 2. No Sub 11, Divisão de Honra Série A, Nacional 5, Marítimo A 5. No Sub 10, Divisão de Honra Série A, Nacional 5, Marítimo A 4. No Juvenis, Divisão de Honra, Nacional A 1, Andorinha 0. No Juvenis, Primeira Divisão, Caniçal 3, Nacional B 2. Nos Iniciados, Divisão de Honra Série A, Liceu 1, Nacional A 3. E no Futsal de Júniores, na Série B, Ribeira Brava 3, Nacional 7. Sábado passado foi dia de estreia para a secção de ciclismo do Clube Desportivo Nacional. Na primeira prova da Taça da Madeira de Estrada, a equipa alvinegra participou numa prova com recorde regional de inscritos, 107 atletas, que fizeram-se à estrada num circuito composto por 15 voltas, num total de 49,5 km. Os alvinegros desde o início colocaram um ritmo forte, mantendo todos os atletas no grupo da frente e com os objetivos claros para ganhar. Os resultados finais foram bem positivos, com vários lugares no pódio, em diversas categorias e geral, a saber, primeiro lugar Elite Masculino e segundo à geral Paulo Nóbrega, primeiro lugar Master 40 Daniel Pegado, terceiro lugar Master 40 Paulo Ferreira, primeiro lugar Elite Feminina e terceira à geral Carla Gaspar. Próxima prova de estrada será no dia 6 de março em São Vicente. Vai para a estrada no próximo fim de semana a Rampa da Ponta do Sol, prova inaugural do Troféu Regional de Rampas AMAC 2022. São 34 equipas inscritas para a Rampa da Ponta do Sol 2022, prova que é organizada pela Secção de Esportes Motorizados do Clube Desportivo Nacional. À Nacional na Rádio, José Canha, responsável pela secção, apresenta a prova de 2022.
Uma saudação especial a todos os nacionalistas e simpatizantes em geral dos desportos motorizados, automobilísticos, mais propriamente aqui dirigido por os entusiastas das rampas, porque ontem tem um molde um bocadinho diferente dos ralés, outro tipo também de viaturas, mas que está tudo a postos para que no próximo fim de semana no Conselho da Ponta do Sol se realize mais um evento organizado pelo Clube Desportivo Nacional. Tem quatro inscritos, que é um número que nos satisfaz bastante, embora não seja comparado ao último, à última edição desta rampa em 2020 e anteriores, mas o momento que se atravessa, porque primeiro tivemos a parte da saúde e agora temos a parte da economia, não podemos esquecer. E o automobilismo é um desporto caro e um desporto que os artistas é que pagam para dar espetáculo, se me faço entender. Portanto, foi só possível com o apoio dos nossos patrocinadores, principais patrocinadores, e a autarquia da Ponta do Sol, que foi novamente extraordinário para connosco, para fazer assim mesmo, que tem que ser dito a verdade, e que eu não me canso de agradecer, porque rampas, ralês e o próprio trial, se não for com o apoio das autarquias, não é possível. Não é possível fazermos este tipo de eventos, que têm custos também organizativos muito elevados. Mas pronto, é mais um entre outros que vamos ter que fazer ao longo do ano, se assim tudo nos permitir, porque vontade, quer da secção de desportos motorizados, quer do próprio Clube de Desportivo Nacional, não falta. Então ontem fui assinado o protocolo de corporação entre o Clube Desportivo Nacional e a autarquia da Ponta do Sol. Portanto, tudo se conjuga, tudo está feito e pronto para que para o próximo fim de semana vá para a estrada a rampa regional da Ponta do Sol. Na quinta-feira são as entregas de materiais aos pilotos nas instalações da secção no complexo desportivo do Nacional na Chopana, e na sexta as verificações no Parque Alto da Ponta do Sol a partir das 18 horas, portanto com tudo montado a partir das 17 horas, e depois no sábado a estrada encerra às 9 horas e faz a primeira subida de reconhecimento às 9h20. Prova que está, portanto, com horário para terminar por volta das 18 horas e seguido depois da entrega de prémios. Esperemos que acabe em festa e com toda a gente satisfeita.
O traçado da rampa será nos mesmos moldes das edições anteriores?
Sim, o traçado da rampa é praticamente onde se sita ali no concelho que temos para fazer uma rampa, e tem início na estrada do Livramento até o Pois, nada de confusões com o Livramento Pois deste lado aqui do Funchal, é a estrada do Livramento Pois, portanto no princípio da estrada do Carvalhal, que dá-se depois ao Pelo da Serra. Portanto, termina ali. Temos o Parque de Assistências nos arredores ou nos arruamentos do campo de futebol dos Canhas na Ponta do Sol. E fazemos duas subidas de reconhecimento e quatro oficiais para a classificação final.
Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o atleta da equipa de Júniors, Rodrigo Palha, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. Continuamos a apresentar os nossos atletas dos Júniors aos nossos adeptos. O nosso convidado de hoje é o nosso guarda-redes Rodrigo Palha. Rodrigo, como é que começou a tua paixão pelo futebol?
Boa tarde, a minha paixão pelo futebol começou... O meu irmão já jogava futebol e eu tinha amigos da escola, também já jogavam. E sempre gostei do futebol e decidi entrar.
Como é que foi o teu percurso futebolístico até chegar aqui ao Nacional? As equipas que passaste? Onde é que
comecei? Comecei na escola de Sporting, estive lá 2 anos. Quando tinha 9 anos fui para o Braga, estive lá há cerca de 7 anos. O ano passado decidi sair para o Boa Vista e este ano cheguei ao Nacional.
No Nacional, nos Júniores, encontraste também o Mariachi, o Rui Oliveira, o central.
Sim,
que também esteve na Boa Vista, já o conhecias dessa...
Ele estava a jogar no Sub-18 naquela altura, um ano mais velho, mas já o conhecia de vista.
Ok. E como é que tem sido esta adaptação à Madeira? Tens gostado de estar aqui na ilha?
Tenho gostado, apesar de ter sido um bocado difícil, porque estava habituado a grandes cidades e aqui é mais calmo.
Tu já tinhas estado na Madeira de férias?
Não.
Passei? Não. Foi a minha primeira vez.
Foi a primeira
vez. E o impacto foi positivo, como é que vou-te dizer? Tu esperavas algo mais da ilha ou, pelo contrário, superou as tuas expectativas?
Superou. Eu pensei até que a ilha era mais pequena e superou, porque o Funchal é top, por acaso.
Ainda bem que então gostaste e hoje em dia estás bem adaptado, já estás habituado. Se tu não fosse jogador de futebol, o que é que gostarias de ser?
Sempre gostei de basquetebol e ténis também. Sim, outros esportes.
Ok. E olhando para um futuro muito longínquo, se algum dia acabaste a tua carreira de jogador, acabaste de jogar a bola, quando estas histórias, como se costuma dizer, o que é que gostavas de fazer pós carreira?
Sempre tive o sonho de ser treinador guarda-redes quando acabasse.
Ok, portanto mantinhas a tua posição, guarda-redes, um trabalho específico mais nessa área, olhando para a parte do treino. Palha, quem são as tuas referências de vida?
O meu irmão e o meu pai sempre também praticaram desporto e sempre conseguiram atingir os objetivos.
Eles jogaram federado também?
O meu irmão jogou federado, não joga.
Ainda joga?
Sim.
Ele está aqui equipa agora?
Está no Mirandela, campeonato de Portugal.
Boa. E o teu pai não chegou a jogar federado? Não,
mas chegou a praticar outros esportes como judo e karate, mas
esportes. Ok. E no futebol, quem é o teu ídolo quando eras mais novo também?
Sempre segui os passos do meu irmão, sempre olhei para ele como um exemplo. Apesar de ter alguns jogadores profissionais também sempre gostei, como o Rui Patrício, assim, mas o meu irmão foi sempre o meu maior exemplo.
Ok. A tua posição é guarda-redes e por acaso tens alguma história, algum episódio no início da tua carreira, sobretudo, ou mesmo mais recente, algum jogo que tivesses sido obrigado, entre aspas, tivesses sido forçado a jogar noutra posição, ou isso nunca aconteceu?
Não, nunca aconteceu. Eu já comecei a central, mas desde que fui para a guarda-redes nunca
passaste. Mas, claro. E pronto, então, logicamente, só te vês a jogar a guarda-redes, não é? Nunca.
Sim.
Essa experiência curta que tiveste como central no início ficou rapidamente para trás.
Então,
só te vês como guarda-redes, nesta fase já não é fácil mudar de posição. O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres?
Gosto de ver séries, jogar PlayStation quando tenho oportunidade.
Há muita diferença nos teus tempos livres de quando estavas no Norte e agora aqui na Madeira?
Sim, agora tenho mais tempo, também a escola tenho menos aulas, mas é isso.
Yeah. Mas a nível de ocupação, isso da PlayStation, são as mesmas ocupações que tinhas lá também.
Sim.
Não há grande diferença nesse aspecto. Tu falaste aí em séries, que tipo de séries ou de filmes é que tu gostas mais? De ação, romances, aventura?
De ação.
Gostas mais de filmes de ação? E a nível musical, tens algum estilo musical preferido?
Não, eu gosto de ouvir tudo.
Ouves tudo um pouco?
Sim.
E quando estás em estágio, quando vais de viagem com a equipa, no balneário ainda antes do jogo, alguma música em específico que tu gostes de ouvir?
Não, gosto de ouvir músicas mais calmas, algumas motivadoras, mas não tenho assim uma música de eleição.
Ok. Tu aqui no Nacional, vives aqui na Academia, nas instalações do clube, e tens as refeições feitas ali pelo restaurante.
Sim.
Mas se algum dia tivesses que cozinhar sozinho, se tivesses... Um dia que o restaurante está fechado e tens de ser tu a fazer o comer, como é que desenrascas na cozinha?
Desenrasco mal, mas eu acho que conseguia fazer lá algumas coisas.
Pois é, o que é que achas que farias com mais facilidade?
Massa, sim, ovos.
Massa com ovo. E qual é o teu prato favorito já agora?
Gosto de picanha.
Picanha. E agora que chegaste à Madeira, isso. A Madeira costuma ter uma picanha muito boa, não é?
Ainda não provei aqui, por acaso.
Ainda não provaste?
Não.
É assim, engraçado. Tens de provar. qual era a tua disciplina favorita quando eras mais novo e também agora ainda nestes tempos de escola? As disciplinas são um pouco diferentes, mas tens alguma que gostes mais?
Eu sempre gostei de Geografia e História, apesar de agora não ter, mas sempre foi as disciplinas que eu gostei mais.
Aproveitando que gostaste de Geografia e estás a falar na disciplina de Geografia em si, é uma disciplina onde se aprende também a falar sobre... Onde se aprende sobre os outros países, sobre questões geográficas e isso da sociedade. Aproveitar para te perguntar qual é a tua viagem de sonho? Onde é que tu gostavas de ir?
Não? Eu sempre tive o sonho de ir ao Mónaco.
Ok, boa. E daquelas viagens que já fizeste, alguma que tenha-te marcado em especial? Alguma que...
Acho que não tenho nenhuma que tenha marcado muito.
Ok. Ainda está por... Que vai marcar, ainda está por chegar, que será essa ao Mónaco, sim. Não é? A nível pessoal, Palha, qual é que tu consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Nunca, a minha melhor qualidade acho que nunca desisto. Boa. Dou sempre luto, até ao fim.
E o pior defeito?
Às vezes sou um bocado envergonhado.
Ok. E agora, passando isto para a parte esportiva, para o campo de futebol, qual é que consideras ser o teu atributo mais forte, a tua característica predominante? E aquele em que, pelo contrário, achas que precisas mesmo de melhorar?
Acho que dentro dos postos é a minha maior qualidade.
Ok.
E acho que preciso melhorar um bocado a agressividade nas saídas e assim.
Ok. Ao longo deste percurso no futebol, tiveste alguma alcunha ou algum...
Não, sempre fui tratado por Palha pelo apelido.
É. Nem mesmo fora do futebol, na escola ou isso? Não,
creio... não.
Ok. Tu já sabes o que é que gostarias de fazer quando jogaste futebol, já me falaste que gostavas de ter treinado de guarda-redes, mas se não pudéssemos olhar para a parte desportiva, gostavas de ter o teu próprio negócio, alguma coisa assim qualquer?
Sim. Ter uma loja de desporto, talvez.
Boa. Portanto, é tudo sempre relacionado com o desporto.
Sim.
Ou enquanto praticante, ou então a gerir algum negócio da parte desportiva. Qual foi o conselho mais valioso que recebeste na tua vida?
Trabalhar sempre. Trabalhar, mesmo que não consigas usar os meus objetivos, trabalhar sempre para mim.
Boa. E se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostavas de mudar?
Acabar com... Não sei, talvez... Certos crimes que algumas pessoas cometem.
Boa. Acabar com a criminalidade. E olhando ainda para o teu desempenho dentro de campo, tu tens algum ritual que faças sempre antes dos jogos?
Não, eu vivo... aquilo e nunca tenho nenhum ritual.
Assim, nem antes do jogo mesmo costumas vencer ou entrar com o pé direito?
Entrar com o pé direito é sempre.
É, tens essa superstição. Olhando para o balneário, para os teus colegas de equipa, quem é aquele que mais te destaca a nível de brincadeiras, aquele que é o mais divertido?
Eu acho que é o Mariachi. Mariachi. Sim, o que anima-me o balneário.
É. E aquele que tem o hábito mais estranho? Alguém assim que...
Eu acho que não. Alguns são mais calados e assim, mais mas acho que...
Assim, nada que se sobressaia a nível sim. Se estranho ou não. Palha, qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Dá sempre uma melhor, fazer um bom jogo para conseguir a vitória.
Boa. Por tuas palavras, o que é que quer ser jogador do Nacional?
É defender sempre a camisola, nunca desistir e representar a ilha.
Boa. Aproveitando que falaste em representar a ilha está repleta de sócios e adeptos do Nacional. Que mensagem gostarias de deixar para eles?
Que nunca vou atirar a toalha ao chão e vou sempre defender as cores do Nacional e a camisola.
Chegamos assim ao fecho desta edição de 16 de fevereiro de 2022 do Nacional na rádio na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Prometemos voltar para a próxima semana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.